O nosso assunto agora é educação financeira. Estamos aqui no estúdio com o Thiago Nascimento. Ele é gestor da Associação de Educação Financeira. Está em Maringá hoje para uma série de reuniões de trabalho a convite da Câmara Técnica de Financeira, né, do CODEM. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, ouvintes da CBN. Eu que agradeço o convite.
Thiago, o que é a Associação de Educação Financeira?
A Associação de Educação Financeira do Brasil é um MOCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, uma ONG sem fins lucrativos, formada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira para desenvolver a Estratégia Nacional de Educação Financeira no Brasil.
E aí você veio a Maringá hoje para uma série de reuniões de trabalho, a convite da Câmara Técnica Financeira do CODEM.
Isso. A Estratégia Nacional, ela atua em todo o país, né, com esse intuito de promover e desenvolver educação financeira, né, nas escolas principalmente. E o CODEM nos convidou para apresentar o nosso trabalho, né, a metodologia que a gente desenvolve e como a gente pretende impactar o país todo com projetos de educação financeira.
Por que que é importante a educação financeira?
A educação financeira, Luciana, ela é uma das habilidades essenciais para uma pessoa conseguir interagir no mundo de hoje, principalmente. Né? A gente fala de letramento financeiro até. Ou seja, é tão importante para o cidadão aprender educação financeira quanto aprender a ler, aprender a escrever. Né? É sendo um agente autônomo das suas próprias finanças, aprendendo a planejar, aprendendo a olhar os seus sonhos, os seus objetivos no futuro e ter controle da sua vida. Né? Se planejar, não se endividar, conseguir estruturar o seu futuro e alcançar os seus objetivos. Esse é o principal.
Tem muita gente endividada no Brasil?
Exata, por volta de 63 milhões. Infelizmente, um recorde que a gente chega aí no país, obviamente devido a várias questões, mas a gente percebe que se o brasileiro tem uma visão de mais longo prazo e consegue resistir aos apelos do consumo de uma maneira geral, a gente consegue melhorar bastante isso.
Dá para guardar dinheiro e planejar a vida financeira, mesmo ganhando um salário mínimo?
Olha, a gente trabalha com escolas, né, escolas públicas do país todo, com famílias de baixa renda, com mulheres de baixa renda, com aposentados. E não está muito na faixa de renda da pessoa. Está muito mais ligado ao comportamento que ela desenvolve. Então, é claro que quando a pessoa tem uma renda menor, ela tem que ser mais atenta às questões do consumo, porque realmente não tem como consumir. Mas a gente percebe, tem no nosso trabalho aí, vários casos de pessoas que sim têm um salário mínimo de renda, 1,5, 2, e consegue se organizar e consegue estruturar, inclusive, adquirir coisas que precisam para sua casa, até financiar um imóvel e coisas do tipo. No Brasil, a gente tem uma cultura mais ou menos assim. A gente recebe o salário, a gente gasta, paga as contas, quando consegue pagar, a gente gasta com o que a gente quer e, se sobrar, a gente guarda, a gente investe. Né? O que a gente ensina em educação financeira é você, primeiro, pensar em quanto você vai conseguir segurar esse recurso. Né? E aí, importante também para o ouvinte saber, educação financeira não é só recurso financeiro, são recursos de uma maneira geral. A gente fala de sustentabilidade, de você saber que a sua atitude, que o fato de você deixar a luz ligada ou tomar um banho muito demorado, não vai só impactar na sua conta de água, na sua conta de luz, mas também vai impactar na água que você está desperdiçando e o próximo não vai conseguir usar, ou a energia que você está usando sem necessidade. É uma questão de cidadania também.
Isso ensina desde criança?
Desde o primeiro ano do ensino fundamental. 6 anos de idade, a gente tem materiais que foram testados, foram avaliados pelo Banco Mundial, inclusive, que mostram que a educação financeira é efetiva, que funciona desde a criança no ensino fundamental até o jovem já no ensino médio, que já está no mercado de trabalho, com outras visões, né, com outra perspectiva.
Os pais, onde que eles erram na educação financeira? Ou acertam? Mas geralmente erra, né? Porque você tem tanto endividado no Brasil.
Olha, eu acho que o ponto, a gente vê, né, percebe que o ponto principal é o tabu em relação ao dinheiro. Né? As famílias não falam de dinheiro em casa, infelizmente. Acho que o primeiro passo, né, de uma família é levar isso para a mesa do almoço. Falar com seus filhos, e dá para falar de qualquer idade que eles tenham, sobre dinheiro, sobre o que o papai quer comprar, o que precisa, o que não tem. Né? Acho que é abrir o jogo e trazer o jovem para participar dessa conversa também. E faz muita diferença. Quando você abre essa conversa, eles se tornam mais responsáveis, eles se sentem parte, né, e amadurecem nesse sentido.
E moderar consumo é muito difícil, né? Porque é uma questão cultural até, né?
Sim, uma questão cultural, e a gente vê, claro, com o advento aí da internet, isso traz hoje muitas questões positivas, mas uma delas é o consumo desenfreado, que hoje é mais fácil comprar, mais fácil do que nunca, né? Mas acho que é importante entender a questão do longo prazo, do médio e do longo prazo. Talvez o jovem, né, tenha essa maior dificuldade de pensar no longo prazo, mas se ele entender que, vamos dizer assim, o sonho dele é fazer um intercâmbio, e para que isso aconteça daqui a 2, 3, 4 anos, que seja, ele vai precisar de deixar de comprar aquele tênis, ou deixar de fazer aquela viagem que ele quer no final do ano, ou seja, em casa, vamos ter que repensar as finanças para que esse objetivo se concretize no futuro. E isso, o jovem, tendo noção, tendo consciência diariamente, tendo esse reforço dos pais, que ele está abrindo mão, não é de um tênis, ele está conquistando o sonho dele do intercâmbio, ele consegue estabelecer essa, que a gente chama de troca intertemporal, né?
É uma escolha, né?
É uma escolha deixar de fazer hoje para fazer amanhã.
Agora, por que para o país é bom que a população seja educada financeiramente?
Olha, a gente participa, né, de uma comunidade internacional e percebe, né, por estudos já realizados, que a educação financeira, ela beneficia um cidadão, a família dele, a comunidade onde ele vive e o país todo. Né? Então, tem indicadores macroeconômicos que são impactados por uma população que pensa suas finanças de maneira saudável. Então, por exemplo, a taxa de poupança aumenta. Então, você tem mais dinheiro para investir. Você tem um país com mais recursos disponíveis. Porque ao invés de gastar desenfreadamente e ficar endividada, essa população está guardando, investindo seu dinheiro. É bom para todo mundo.
Agora, e reserva financeira, todo mundo tem que ter?
Todo mundo tem que ter reserva financeira, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a primeira coisa são os imprevistos, né? A gente tem a nossa vida, a gente planeja nossas coisas, mas não sabe se amanhã vai continuar empregado ou se vai ter que fazer algum gasto pessoal ou com algum familiar que não estava planejado, né? A gente tem que pensar em reserva, em ter um mínimo de recurso para conseguir enfrentar um desafio. E quem já enfrentou, né, a gente sabe que as pessoas muitas vezes aprendem, infelizmente, na dor. Né? Muitas vezes a pessoa enfrenta essa dor e tem um problema e se desorganiza financeiramente, sofre. Essa pessoa normalmente passa a atuar de maneira responsável depois de sofrer um trauma, vamos dizer assim.
Agora, a Associação de Educação Financeira está em que locais, em que estados, né? Como que é a aplicação dessa estratégia?
Ótimo. A gente trabalha em parceria, né, com territórios. Nosso objetivo é construir uma rede nacional de educação financeira nas escolas, né, gerar a cultura da educação financeira nas escolas. Esse é um desafio, o país é gigantesco, nós sabemos que educação toma tempo, investimento, paciência, mas a gente tem um grupo muito mobilizado para que isso aconteça. Então, hoje, nós temos 4 polos de educação financeira nos estados da Paraíba, Tocantins, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E estamos trabalhando para desenvolver outros territórios, por exemplo, Paraná. É um dos lugares que a gente quer desenvolver um polo, em parceria com uma universidade pública local e com a Secretaria de Educação do Estado ou do município. E dessa maneira a gente consegue articular e construir cursos de educação financeira para formar professores, formar o corpo técnico da secretaria, para que eles possam disseminar esse conteúdo nas escolas.
Mesmo sendo muito jovens, né, essas crianças e adolescentes, vocês conseguem pensar em longo prazo, a ponto de pensar até numa aposentadoria? Guardar para aposentadoria?
Pois é, falar de aposentadoria com um jovem é difícil, porque você fala isso, ele não dá muita... ele não consegue pensar nesse longo prazo. Mas o que acontece? Em encadeamento, vamos dizer assim, o jovem aprende hoje, ele vai aplicar com um objetivo médio prazo, ele vai entender o valor disso, ele vai começar a formação de hábitos, né? Ele vai começar a pensar nesse hábito, como isso foi positivo para ele, e isso leva lá na frente a que ele possa pensar em aposentadoria. E vários estudos indicam também que pessoas que têm maior conhecimento financeiro, conhecimento em si, não apenas o comportamento, elas conseguem planejar melhor para a aposentadoria. Então, é um conhecimento que ele impacta hoje e no futuro a vida desse jovem, dessa família.
Precisa conhecer, saber muito de matemática para fazer cálculos aí de juros, do que está embutido no preço?
De maneira alguma. Esse é um dos preconceitos que a educação financeira sofre. É. A educação financeira ela está muito mais ligada ao comportamento do que a qualquer conhecimento matemático. A gente brinca que a pessoa sabe, por exemplo, quando vai fazer uma dieta, ela sabe os alimentos que fazem mal, que engordam, e os que são saudáveis. Ela não precisa ser uma especialista em alimentação para fazer uma dieta. É mais ou menos assim com a educação financeira, né? A gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer, e é uma questão de aplicar isso na prática, de levar isso para o cotidiano, fazer uma lista de compras, fazer uma lista do que você está gastando, que pode ser retirado, que é supérfluo, que pode ser remanejado, o que você quer no futuro, calcular o seu sonho, né? Quanto custa o seu sonho, e aí talvez assim, entra a matemática, né? Quanto custa o seu sonho e como que eu faço para poder atingir esse sonho. Mas ela está muito mais ligada à força de vontade e à formação de hábitos do que conhecimento de finanças, por exemplo.
É muito mais psicologia, então.
Com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte CBN.
Conversamos com o Thiago Nascimento. Ele é diretor da Associação de Educação Financeira, MOCIP, e está hoje em Maringá para uma série de reuniões de trabalho com a Câmara Técnica do CODEM.